Nós recebemos a visita hoje da nutricionista Briane Migotto. E a Briane tem um trabalho importante na cidade de Espumoso, e que abrange também a nossa região, sobre a alimentação. E é sobre isso que a gente quer falar nesse início de semana, Briane, porque pesquisas têm mostrado, e pesquisadores e médicos têm alertado quanto à importância de você cuidar com o glúten, né? Ele tem sido um dos alteradores aí, né, dentro da dentro do metabolismo das pessoas, né? Então eu gostaria de saber como é que a gente pode abordar. Algumas pessoas já têm alergia, né? Estão descobrindo alergia ao glúten. O glúten em excesso, ele pode provocar o quê, hein, Briane? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Maravilha.
Obrigada pelo convite dessa manhã de segunda-feira. A gente está falando sobre esse assunto tão importante, né, e tão impactante na saúde da humanidade, e que possamos, então, trazer informação e sobre que a gente vê muitas vezes as pessoas confusas, né, e não sabendo realmente o que causa, quais os problemas, se é real, se é verdade, se ele é muito perigoso, se é só apenas coisas da mídia, né. Então, nada como nós aqui, né, Thiago, eu que estou na área há anos, falando realmente o que é real, o que é verdade sobre o glúten, então. Então, o glúten é uma proteína do trigo. Certo? Formada por gliadina e gluteína. Então, essa proteína do trigo, ela foi modificada há muitos anos.
Pois é.
Então, o glúten já, o pão já foi, né, já existiu o grande, maior alimento da humanidade, né, então era o pão. Mas isso há 10 mil anos atrás era um tipo de pão. Hoje em dia, o pão é outro. Né? Então, para alimentar mais pessoas, para aumentar a produtividade, foi modificado, a engenharia genética modificou o pão. E esse trigo não é mais o mesmo. Então, essa proteína do trigo, que é o glúten, ela foi modificada, e essa modificação faz com que o organismo do ser humano não consiga dar conta dessa digestibilidade correta do glúten. Então, esse glúten mal digerido, né, que é um glúten de hoje, o glúten moderno que a gente pode estar falando, é realmente uma das grandes causas das doenças atuais, porque hoje em dia a gente tem tantas doenças novas, doenças crônicas, degenerativas, né? Sabemos que o intestino é o nosso grande órgão alvo de doenças, o intestino é o órgão que favorece o desenvolvimento de inúmeras doenças que muitas pessoas não sabem nem como fazer, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, e um dos grandes causadores disso é o glúten moderno, dessas doenças.
Pois é. De certa forma, isso preocupa, né? Porque o pão, ele está presente na vida das pessoas diariamente. Como se proteger, hein, Briane?
Pois é. O que a gente tem que pensar? Que o pão, ele é um alimento que ele tem um valor nutricional muito baixo. Nós temos, em média, 1 trilhão de células no nosso corpo. E cada célula precisa de uma média de 40, 50 nutrientes para ela sobreviver. E aí a gente se depara com um pão moderno totalmente desprovido de nutriente. Então, o que faz o nosso corpo funcionar? O que faz a gente ter energia? O que a gente faz a gente fazer, nos prevenir todos os dias de câncer? O que faz a gente ter antioxidantes, anti-inflamatório? O que faz? São os nutrientes. E o pão, que, como você falou, tá no dia a dia das pessoas, na mesa, ele não tem nutriente. Ele tem apenas um tipo de proteína e um carboidrato. E um carboidrato de rápida absorção, ou seja, muito semelhante ao açúcar. Mesmo o pão integral. Certo? Então, eu gosto de deixar bem claro que o pão integral, ele também tem glúten, né? Ele também deve ser cuidado a sua ingestão. Então, o que a gente tem que estar a gente tem que estar alerta é que se o pão está na mesa das pessoas, principalmente do brasileiro, a gente tem que lembrar que a gente tem que reduzir essa quantidade de pão, então, né? A gente tem que ofertar mais alimentos de verdade, alimentos vivos, alimentos que vêm da horta, vêm da fruteira, né? Que eles vão ter aqueles nutrientes que as células estão precisando. E aí, se não conseguir eliminar totalmente o pão, reduzi-lo, pelo menos, né? Então, hoje sabemos, então, que essa monotonia alimentar, ou seja, comer todo dia a mesma coisa, aquele café da manhã com aquele mesmo pão, eu sempre brinco, o que foi o seu café da manhã? Ah, foi um café preto com açúcar e com pão, geleia e nata, vamos dizer assim. E foi isso, e umas bolachinhas. Aí eu pergunto, onde é que estão os nutrientes que as tuas células estão famintas de nutrientes? Onde que estão? Aí essa é a refeição da manhã. Aí depois segue ao meio-dia com, às vezes, poucos nutrientes. Aí depois coloca à tarde de novo uma fonte de glúten, né? Das farinhas, né? Aí à noite, novamente, uma fonte de glúten, das farinhas. Aí você vai observando que as pessoas vão se desnutrindo, mesmo estando obesas, sobrepeso. Então, hoje em dia, a gente tem muita desnutrição em pessoas obesas, sobrepeso. Por quê? Porque elas estão apenas com aqueles alimentos que enchem a barriga, que dão aquela satisfação imediata, que é o pão, que é a farinha, né? Que é o açúcar, porém, não tem nutriente. E aí, as pessoas vão adoecendo, vão perdendo a energia, vão modificando seus hormônios, e aí vão envelhecendo mais rápido, vão aparecendo as doenças. Então, a gente tem que alertar realmente as pessoas que precisamos de pessoas mais bem nutridas, porque as pessoas estão comendo mais e se nutrindo menos, por essas escolhas que estão sendo feitas.
Existem pesquisas também que falam que pessoas com vitamina D baixa ficam mais expostas a contrair, digamos assim, a desenvolver o câncer. Você concorda com isso, Briane?
É, como eu falei antes, quando a gente tem uma má nutrição, uma desnutrição, e isso está relacionado com as vitaminas, com os minerais, né, com os antioxidantes, que são potenciais, potencializadores de evitar o desenvolvimento de uma célula cancerígena, né? Então, a vitamina D também é uma delas. E a vitamina D, ela tem um fator maior ainda, que ela é um pró-hormônio. Então, ela consegue. O nosso organismo, ele tem receptores de vitamina D em todos os órgãos. Então, a gente vê a quantidade de necessidade que a gente tem dessa vitamina D. Então, a gente está se expondo ao sol no horário correto, a gente está tendo uma alimentação diversificada, com gorduras boas, com azeite de oliva, com castanhas, com nozes, com abacate, com coco. A gente está tendo essa alimentação, a gente está analisando ela no nosso sangue, se ela está em níveis adequados, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, de região, enfim. Por exemplo, uma pessoa acima do peso, ela tende a ter uma vitamina D menor, tá? Porque quanto maior a adiposidade, a gordura naquele corpo, menor a absorção de vitamina D pelo sol. Então, são inúmeros fatores que fazem com que essa vitamina D esteja anormal, né, esperada ou não. Então, a vitamina D é um dos fatores, juntamente com o sono alterado, com o estresse, com uma má alimentação, que pode estar favorecendo isso assim.
Briane, se a gente pudesse, olha, para a gente fazer um bate-papo aqui, nós teríamos a manhã toda, né, para falar sobre alimentação. Qual seria uma receita, digamos assim? Eu sei que não existe receita, como na agricultura não existe receita, porque cada lavoura ela apresenta, né, um perfil de solo, uma composição de nutrientes, enfim, o ser humano também, cada corpo é diferente de outro. Então, mas quais são os principais alimentos que você recomendaria agora, que a gente poderia recomendar para as pessoas não esquecerem semanalmente?
Então, eu sempre gosto de falar que as pessoas têm que lembrar que elas devem ter autoconhecimento. Então, Se conhecer. O que faz bem pra mim, o que não faz bem pra mim, como eu me sinto, eu tenho um abdômen que estufa, que distende, meu intestino como é que tá, e analisar. Mas o que a gente sempre tem que lembrar é que as pessoas têm que comer alimentos vivos, né? Alimentos que vêm, que não são produtos alimentícios, que é muito diferente, né, de alimentos vivos, alimentos que a gente tem na horta, que a gente tem na fruteira, né, que a gente sabe que da onde que vem, e não aquele alimento que a gente olha lá o rótulo e não entende nada, né? Esse é o grande perigo. Eu sempre digo, esse alimento faz bem ou não faz bem? Olha o rótulo. Se você não entende as palavras que estão ali, né, que é pura química, aí provavelmente esses ingredientes ali, o teu corpo também não vai entender. Não vai reconhecer. Então, isso vai gerar alterações no organismo. Então, fica muito claro, a gente tem que comer alimentos de verdade. Então, comer vegetais, variar eles. Então, comer várias frutas diferentes durante o dia.
Várias,
né?
Cores, né?
Várias cores, observar isso, né? Então, arroz, feijão, quem tolera bem o feijão. Variar, não toda semana feijão, alternar com lentilha, certo? Variar os vegetais, né? Aumentar a ingestão de vegetais verdes escuros. Então, rúcula, couve, brócolis. A gente sabe que hoje em dia tá o valor aumentado, né? Porém, a gente tem que observar que, mesmo a gente comendo em quantidades talvez um pouco menores, mas é importante a gente variar. E aí, colocar um chá, né, da horta, o chá de hortelã. Então, essas coisas têm que estar no nosso dia a dia e comer comida de verdade. Não tem segredo, não tem segredo. Apenas as pessoas estão modificando esse padrão alimentar, escolhendo os alimentos prontos, os alimentos rápidos, fáceis, que dão prazer imediato, né? Então, isso eu vou falar um pouquinho mais aqui, Thiago, dos prazeres do trigo. Quando se passa na frente da padaria, aquele cheiro, o que que acontece com o cérebro das pessoas que passam na frente da padaria e muitas não dão conta e tem que ir lá e comprar, porque o vício do cheiro do trigo, ele existe, tá? Não é, a gente não tá criando algo aqui, a gente fala, a gente vai comprovar que existe esse vício. E aí a gente tem que lembrar que diminuir os produtos alimentícios e aumentar os alimentos caseiros, né? Então, os alimentos que você sabe de onde vem, os alimentos que Deus criou, que você vê onde é que ele foi plantado, que você sabe de onde é que ele vem, e não aqueles alimentos em pacotes. Então, aumentar os alimentos que você descasca, que você cozinha, que você prepara, e diminuir aqueles alimentos que você só desembala, que você abre, que você compra vários pacotes. Então,
é o perecível, né?
É,
o perecível é mais favorável pra gente,
isso,
né?
Quanto mais que... perecível, é óbvio que ele não vai ter conservante, né? Então, é mais favorável. Mas o que eu quero trazer também, voltando na questão do glúten, certo? Que para deixar um pouquinho mais clara essa parte, as pessoas falam, mas então o que que acontece, né, no nosso organismo quando a gente ingere o glúten, né? Que é essa proteína do trigo, tá? Existem várias alterações que podem acontecer. Por exemplo, o intestino, quando ele recebe o glúten, ele tende a fazer buracos nas nossas células do intestino. Então, as nossas células do intestino se chamam enterócitos. E quando a gente recebe o glúten, e quanto mais você comer glúten, mais isso acontece, você vai fazendo um intestino permeável. Ou seja, esse intestino começa a se abrir e formar vãos, formar buracos entre as células. E nesses vãos passam bactérias, passam vermes, passam proteínas não digeridas, vão passando para a corrente sanguínea. E não deveriam passá-las, deveriam ser passadas para o intestino e depois levadas para o vaso, para o cocô. Porém, quando esse intestino está aberto, cheio de buracos, que um dos causadores desse intestino cheio de buracos é o glúten, você tende a ter mais doenças. Então, esse intestino permeável, ou seja, cheio de vãos, favorece a doenças autoimunes, artrite reumatoide. Então, aquelas dores nas articulações é do intestino permeável. Então, quanto mais glúten você dá, você deixa mais cheio de buraco esse intestino e essas inflamações aumentam e essas pessoas que têm essa doença autoimune vai gerar mais dor ainda, certo? Tireoidite de Hashimoto, que é uma doença que acomete a tireoide, uma doença autoimune, também é a mesma coisa. Então, as doenças autoimunes, se você vai observar, elas estão aumentando. Por quê? Porque as pessoas estão tendo um padrão alimentar diferente. Elas estão comendo alimentos, produtos alimentícios que estão causando inflamações intestinais, permeabilidade, essa abertura das células intestinais, fazendo com que as pessoas tenham essas doenças autoimunes maior quantidade.
Maior frequência.
Maior,
né,
frequência. Além de que o glúten também, ele é vício, é viciante. O glúten, quando a gente quebra ele no estômago, ele vai chegar no intestino, ele gera uma substância opioide, que a gente chama, que é a gluteomorfina. Ela dá a sensação igual a da morfina, de prazer. prazer imediato. Tira uhum. todas as dores, tira todas as... gera o prazer. Então, essa substância glutamorfina, ela passa pela barreira hematoencefálica, ela atravessa a circulação, o líquido do cérebro, e ela chega aos receptores opioides, ou seja, o glúten gera a mesma satisfação, e, ou seja, o mesmo vício que uma bebida alcoólica, que um cigarro, que uma droga, tá? Então, os receptores do glúten são os mesmos de qualquer uma droga. Então, por isso que é difícil tirar o glúten. Ele vai gerar um momento de abstinência, então por isso que muitas pessoas tentam e depois voltam a comer, porque o glúten também é viciante, por isso. Então, as pessoas têm que estar muito claras do objetivo que elas têm, né, da saúde que elas querem, e aí manter firme, porque ele vai, o corpo vai pedir de novo, como qualquer outra droga. Então, para você ver como a indústria alimentícia é muito inteligente, que ela consegue também gerar essa dependência desse produto alimentício, né, que está, a maioria dos produtos alimentícios contém glúten.
Briane, muito obrigado pela sua participação. Olha, nós poderíamos ficar a manhã toda aqui.
Exato.
Está estourando o nosso tempo aqui. Vamos voltar mais vezes aqui, vamos... até, de certa forma, estreitar maiores maior a informação aqui com a rádio para que as pessoas consigam melhorar e viver bem, né?
Isso aí, muito
obrigado. Agradeço a sua participação aqui.